Estamos conversando com o Ronaldo Toretti Alves, engenheiro agrônomo e também engenheiro de segurança do trabalho da Subrasil Segurança e Medicina do Trabalho, que está conosco aqui, portanto, falando da importância, empresários, trabalhadores, sobre o atestado de saúde ocupacional. É o ASO, né, que resume, né?
Isso mesmo,
Isso.
já.
Tem prazo de validade, Ronaldo, não?
Então, o atestado de saúde ocupacional depende também dos riscos que ele está exposto, né? Ele tem um prazo de validade, geralmente 1 ano, tá? Quando for para ruído acima de 85 decibéis, esse prazo de validade, que daí a gente chama os periódicos, né? Ele tem que fazer a cada 6 meses, né?
6 meses.
Entrou, fez, tá o ruído acima de 85, 6 meses faz. Novamente, para ver como que está, e depois anual, né? Mas tem o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional Admissional, tem o ASO de periodicidade, né? Tem o ASO de retorno ao trabalho e o demissional, né?
Você falou já algo a respeito, mas o que seria essa questão de exames complementares ali que
São esses exames que, dependendo da
da
função, a
função.
gente tem que
Ah,
realizar o
no caso
exame.
da altura ali.
E isto mesmo, tá no barulho, tem que fazer audiometria, né? Para altura tem que fazer alguns exames, o eletrocardiograma, eletroencefalograma,
Se o
né?
cidadão ficar tonto, ele já não pode
E isto
trabalhar
mesmo.
na altura, né?
Isto mesmo, por isso se faz também a glicemia em jejum, né, para ver a questão da diabetes, né? Então o cara tá com problema de labirintite, não pode subir também em altura, porque vai ter problema, né? Então isso é detectado nos atestados. É admissional, periódico, né? E essas informações, Joel, a gente tem que estar mandando para o e-social também, né? Então, muitos perguntam para nós, né, o que que é o e-social, né? O e-social, né, é um sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Então, a importância de fazer o ASO para segurança do trabalhador e do empresário, e também nos resguardar com essas informações lá no governo. Então, essas informações têm que ser encaminhadas até o 15º dia útil de cada mês. Passou no médico, ó, passou no médico, agora é dia 18. Então, até o dia 15 do mês que vem, a gente tem que estar enviando essas informações para o e-social, para ele saber, não, o ASO do Ronaldo está em dia, o periódico está em dia, está tudo certo.
Ronaldo, uma última pergunta que eu acho que é uma dúvida também, e pode ser que as pessoas até podem cometer esse erro, não por intenção, mas vamos dizer por orientação. Outra dúvida que já me disseram, acho até outra vez nós conversamos sobre isso. O cidadão, ele é um microempresário, mas ele tem toda a documentação, como deve ter, está tudo legal. Ah, mas eu tenho 3 funcionários, eu tenho 2 funcionários. Isso não impede, pelo contrário, né, de fazer todo esse procedimento de segurança, né?
Não, é isso mesmo, é obrigatório. Então, na pessoa física ou jurídica, que a gente chama no PJ, né, ou os MEIs, né, o que que acontece? Tu tendo um funcionário, na tua responsabilidade, tu tens que ter essa documentação, né? Até para as contratações, né, a gente alerta também para quem for contratar, né, tem que fazer exigência destas obrigações. Por quê? Porque quando tu contrata e o cara vem como terceiro na tua empresa, tu tens responsabilidade sobre ele. Então, se tu não tens, se essa pessoa, se essa empresa que vem fazer o trabalho na tua empresa, não tem esses cuidados, essa documentação, esses exames, e venha ficar doente, então a culpa é, ou a responsabilidade, vamos dizer, é de quem contrata. Por isso a exigência dos PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Risco, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e o LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. E também tem outra documentação que depende das atividades da empresa, também é exigido, que é o PPR, que é o Programa de Prevenção Respiratória, né, de Proteção Respiratória. Tem a AET, que a gente chama também, que é a Análise Ergonômica do Trabalho. Então, depende da atividade, o ramo, tem essa documentação para ser feita também, que é uma documentação complementar, né?
Que a Subrasil faz toda essa orientação de documentação também.
Também, Joel. Então, nós fizemos toda a parte de segurança, né? Que é segurança do trabalho, que é essa documentação, treinamentos, CIPA, CIPAT, a gente faz, e também a gente faz toda a parte médica. E a gente faz essa parte ocupacional, que a gente chama, que são para as empresas, E também nós trabalhamos com a parte médica particular.
Uhum.
Né? Então, não tem convênio com a Sul Brasil, não é cliente, mas precisa realizar algum tipo de exame, precisa passar no médico. Então, nós temos cardiologista, nós temos dermatologista, endócrino, né, médico do trabalho, ginecologista, psicóloga, nutricionista e também uma gama de exames que realizamos na própria clínica, né, que são a audiometria, o eletrocardiograma, eletroencefalograma, espirometria, acuidade visual, avaliação psicossocial, dentre outras, né?
Sem dúvida. Contatos da Sul Brasil?
Então, nosso telefone fixo ali é o 3465-1877 e no WhatsApp é o 98840-1486.
Ronaldo, muito obrigado pela presença, é sempre bom ouvi-lo, falar da Sul Brasil, segurança e medicina do trabalho, trazendo essas orientações importantes, como disse, né, pro trabalhador, pro empresário, pros trabalhadores também. Obrigado pela presença.
Gina Joel, nós que agradecemos a oportunidade, obrigado ao Ed, obrigado à Rádio Marconi por nos proporcionar sempre esse momento para nós estar esclarecendo algumas dúvidas para a nossa população e tenhamos um bom dia.